DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Souza e estarei consigo nos próximos 20 minutos. Agora vamos às notícias. Vários dirigentes políticos internacionais, assim como líderes religiosos, condenaram o pior massacre da história dos Estados Unidos, que fez 50 mortos numa discoteca gay em Orlando, na Flórida. O ataque foi perpetrado por um combatente do grupo terrorista Estado Islâmico, Omar Mateen, de 29 anos, que morreu no tiroteio com a polícia, um tema a desenvolver mais à frente. Mais de 12 milhões de doses de vacinas contra a febre amarela estão a caminho de Angola para reforçar a prevenção e combate à epidemia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 5 de dezembro, início do surto em Luanda, e 8 de junho, foram registados pelas autoridades angolanas 2.954 casos suspeitos de febre amarela e 328 mortes. 16 das 18 províncias angolanas estão afetadas pela doença, que já se propagou à República Democrática do Congo, onde foram confirmados 51 casos. A Polícia Fiscal angolana anunciou a apreensão em águas nacionais de um arrastão com 15 ocupantes de nacionalidade chinesa que faziam pesca ilegal. A operação aconteceu no sábado, a mais de 3 quilómetros da costa de Porto Ambuim, na província do Kwanza Sul. Dos 15 ocupantes detidos, 4 não tinham passaporte. A bordo do Yangming, um barco de pesca industrial, os agentes da Polícia Fiscal detectaram mais de 17 toneladas de pescado diverso, aparentemente capturado de forma ilegal em águas angolanas em zona interdita. As forças líbias anunciaram ter conquistado a cidade portuária de Sirte, depois de violentos combates com o Estado Islâmico. Sirte é o mais importante bastião daquele grupo terrorista fora da Síria e Iraque. As forças líbias, com apoio do Governo de Unidade Nacional, começaram os combates para conquistar Sirte há cerca de um mês. Dezenas de pessoas acusadas de terem participado na repressão da revolta popular contra o ex-líder líbio Muammar Gaddafi em 2011 foram mortas a tiro, um dia depois de terem sido postas em liberdade condicional na sexta-feira. As autoridades anunciaram a criação de uma comissão de investigação para identificar os autores do assassinato. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné Equatorial é um dos três candidatos à presidência da Comissão da União Africana. Agapito Mba Mokui concorre com a ministra dos Negócios Estrangeiros do Botswana, Pelemoni Venson Moitoi, e a antiga vice-presidente do Uganda, Speciosa Kazibwe, que também pertence ao Comitê dos Sábios da União Africana. O próximo líder da organização será eleito na 27ª Assembleia de Chefes de Estado e de Governo, que decorre de 10 a 18 de julho em Kigali, no Ruanda. São Tomé e Príncipe e Portugal devem assinar, ainda este mês, o novo Programa Estratégico de Cooperação para 4 anos, avaliado em cerca de 43,5 milhões de euros, afirmou o chefe do Executivo santomense, Patrício Trovoada. O próximo programa vai dar prioridade às áreas de saúde, educação, proteção social, defesa e administração interna. 16 oficiais das Forças Armadas santomenses participam no Gabão num exercício militar conjunto com outros países da África Central chamado Acordo Central 2016. Segundo o chefe da missão, Eugênio Guadalupe, o exercício, que decorre até o início de julho, visa proporcionar aos militares dos países da Comunidade Económica dos Estados da África Central capacidades táticas, operacionais e logísticas para a manutenção da paz na região. Desde o arranque do Europeu de Futebol, na sexta-feira, as autoridades francesas já efetuaram 116 detenções por violência que resultaram em 3 expulsões do território. Depois do episódio de rixas entre adeptos russos e ingleses no estádio e na cidade de Marselha, Rússia e Inglaterra foram ameaçadas de desclassificação pela UEFA em caso de mais atos de violência. Este domingo, a Alemanha venceu por 2-0 a Ucrânia em jogo do Grupo C do Europeu de Futebol. A Polónia ganhou por 1-0 à Irlanda do Norte. No sábado, no grupo B, a Inglaterra e a Rússia empataram a uma bola. O país de Gales venceu a Eslováquia por 2-1. Em Cabo Verde, o Mindelense de São Vicente e a Académica do Porto Novo passaram às meias-finais do Campeonato de Futebol. Em jogos do Grupo B, o Mindelense garantiu o apuramento com a vitória de 2-0 frente ao Académico do Sal. Pela margem mínima, a Académica eliminou o Vulcânicos do Fogo. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Combatente do Estado Islâmico ataca discoteca nos Estados Unidos, matando mais de 50 pessoas. Apartamentos de habitação na Vila Olímpica do Zimpeto, em Maputo, ameaçam ruir. E acompanhe mais um episódio do Learning by Ear. A informação completa já a seguir. Um ato de terror e ódio. Foi assim que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, qualificou o tiroteio da madrugada de domingo numa discoteca gay em Orlando, na Flórida, que causou 50 mortos e 53 feridos. O autor, um cidadão norte-americano de origem afegã, Omar Maten, de 29 anos, foi morto pela polícia no tiroteio e era combatente do grupo terrorista Estado Islâmico.
Today marks the most deadly shooting in American history.
Foi o tiroteio mais mortal da história dos Estados Unidos. O atirador estava aparentemente armado com uma pistola e com um poderoso arsenal de assalto. Este massacre lembra como é fácil alguém pegar numa arma e disparar numa escola, num local de culto, numa sala de cinema ou numa discoteca. E nós temos de decidir se este é o tipo de país que queremos. Não fazer nada acaba por ser também uma decisão, disse Barack Obama. As autoridades consideram que ainda não é possível classificar este ataque como um crime de ódio ou terrorista, porque a investigação está em curso. Omar Matin fez reféns e manteve a discoteca sob sequestro durante 3 horas. Trocou tiros com 11 agentes do grupo de intervenção da polícia, depois de ter prestado juramento ao grupo Estado Islâmico num telefonema feito para o 112 momentos antes do ataque. A agência noticiosa do Estado Islâmico confirmou o ataque. Nihad Awad, diretor nacional do Conselho de Relações Americano-Islâmicas, condenou o ataque e todo o tipo de extremismos.
This is a hate crime, plain and simple.
Este é pura e simplesmente um crime de ódio. Condenámo-lo veementemente. Viola os nossos princípios como americanos e como muçulmanos. Deixem-me ser claro, não há tolerância para qualquer tipo de extremismo. Não devemos tolerar discursos de ódio que incitem violência contra minorias. Hoje devemos estar unidos. Durante muitos anos, os membros da comunidade lésbica, gay, bissexual e transexual estiveram ao lado da comunidade muçulmana contra crimes de ódio, islamofobia, marginalização e discriminação.
Any acts of hate crimes, Islamophobia, marginalization and discrimination.
Entretanto, um outro homem, com um arsenal de armas e explosivos, foi detido pela polícia perto de Los Angeles algumas horas antes do desfile Orgulho Gay. Muitos dirigentes políticos internacionais já condenaram o pior massacre da história dos Estados Unidos. Em comunicado, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, classificou-o como um horrível ataque. O chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, e o primeiro-ministro britânico, David Cameron, através da rede social Twitter, disseram estar chocados com o massacre em Orlando.
DW, segunda-feira.
Tendo em conta o ataque a uma discoteca gay nos Estados Unidos por um combatente do Estado Islâmico que causou mais de 50 mortos, lançamos a pergunta: como avalia o nível de tolerância do seu país em relação a minorias? Contamos, como sempre, com a sua resposta.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS. 00 49 17 58 19 82 73. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00 49 17 58 19 82 73. Estamos à espera das suas reações.
15 famílias tiveram de ser retiradas da Vila Olímpica de Zimpeto, em Maputo, devido a problemas de infiltração e de canalização e devido à falta de qualidade das obras dos apartamentos. O governo não gostou do que viu e avisou que, caso haja matéria criminal, os autores das obras serão responsabilizados. Os pormenores com o nosso correspondente em Maputo, Romeu da Silva.
3 meses depois da parede frontal da piscina do Zimpeto desabar, alguns dos 800 apartamentos da Vila Olímpica em redor estão a ruir a pouco e pouco. Os apartamentos foram construídos na estreia dos 10º Jogos Africanos em 2011, mas têm rachas e infiltrações. Até agora, 15 famílias tiveram de ser evacuadas. Os residentes, que pediram para não ser identificados, exigem que os problemas sejam resolvidos rapidamente e não querem continuar a pagar os apartamentos.
Que o governo devia pagar a todas as famílias, já passa muito tempo. Quanto mais cedo possível, para as coisas passarem, né?
Então não percebo por que essa demora. Na minha opinião, acho que bem sabemos que houve culpados, negligência dos próprios dirigentes. As pessoas que estão em frente disso não querem trabalhar. Acredito que não é falta de condições.
Sem ajuda nenhuma, a situação está super difícil, porque até este momento não estava a tomar conta.
O Fundo de Fomento da Habitação, a entidade que gera o Complexo Olímpico, esclarece que a maior parte dos andares inferiores estão a ser afetados por uma ruptura do sistema de abastecimento de água. Rui Costa, presidente do Fundo de Fomento de Habitação, diz já ter cancelado o processo de pagamento das amortizações das 15 famílias até que os apartamentos sejam reabilitados.
Grande parte dos problemas que os moradores têm estado a reportar, temos estado a conseguir resolver. Por isso, temos aqui uma equipa de manutenção constituída por 12 técnicos que constantemente está aqui para resolver esses problemas. Uma vez concluídas as reabilitações, então, chamamos novamente as famílias para ocupar.
Em 2012, o governo já tinha notificado o consórcio Motengil e Soares da Costa, responsável pelas obras. Mas o consórcio não aceitou fazer as reparações, alegadamente porque a obra foi concebida para uma ocupação provisória. O ministro moçambicano das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Bonet, refere que o processo está nas mãos da Justiça.
O relatório foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República e ainda está lá, para a responsabilização em termos criminais, se é que é matéria para crime, mas isso cabe à Procuradoria-Geral da República.
Depois do muro da piscina olímpica do Zimpeto ruir em fevereiro, a preocupação do governo moçambicano é saber se todas as infraestruturas do Complexo Olímpico do Zimpeto têm a qualidade necessária.
Agora, a nossa parte, que foi perceber as causas do acidente, essa parte nós já fizemos e já tornamos pública. Por isso, depois o governo, na sequência disso, também disse, olha, para além da piscina, temos que saber se qual é a saúde do complexo. Depois, este relatório será dado a conhecer em tempo oportuno.
Rumo da Silva, DW Maputo.
Fica agora com mais um episódio da radionovela do Learning by Ear, que destaca a caça furtiva.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao 7º episódio da radionovela Contra o Crime no Rastro dos Caçadores Furtivos. No último episódio, ficamos a saber que a caça furtiva é um grande problema na pequena cidade africana de Bovo. O detetive Carlos, do Departamento Anticaça Furtiva, está à procura do chefe de uma rede de caça furtiva, o misterioso Sr. G. Entretanto, o colega de Carlos, o detetive Alex, está a investigar um assassinato. O jovem veterinário, Patrocínio Igunza, foi apunhalado e a sua viúva, Lúcia, é a principal suspeita. Alex fala com a irmã de Patrocínio, Mónica. Estes dois conhecem-se há muito tempo.
Estou. Alex.
Olá, Mónica. Como estás?
Como achas que estou, Alex? Acabei de enterrar o meu irmão.
Ainda estás sentada em casa a matutar?
O que queres que faça? Ele era meu irmão. E ela matou. Aquela mulher, a Lúcia, matou meu irmão.
Nós ainda não sabemos disso. Mônica, estamos a tentar perceber o que aconteceu.
Ele está morto, Alex. O meu irmão está morto.
Ouve, Mônica. Sim, o teu irmão morreu. E lamento muito pela tua perda. Mas não vai ser a quantidade de lágrimas que derramas que vai o trazer de volta. Estou a fazer o meu melhor para encontrar o assassino. E vou apanhá-lo ou apanhá-la. Prometo. Entretanto, tens de começar a viver a tua vida novamente.
É fácil para ti dizer isso.
Olha, não te podes fechar para sempre. Por favor, sai de casa um pouco. Vai dar um passeio, qualquer coisa. Eu volto a ligar-te em breve, tá bom? Adeus, Mônica.
Adeus. Talvez ele tenha razão. Nem sequer sei o que se passa no mundo nesses últimos dias. Acho que vou ver televisão.
Vários elefantes e rinocerontes abatidos foram descobertos na selva nos arredores de Bovu. Aparentemente, os animais foram mortos no início desta semana por caçadores furtivos que lhes removeram as pontas de marfim e os chifres. O governo prometeu fazer tudo ao seu alcance para punir os caçadores furtivos. Mas a ambientalista Susana Gomes responsabilizou o governo por não criar uma legislação com penas mais severas para impedir a caça furtiva.
Esses caçadores furtivos... Não admira que o nosso hotel esteja quase vazio.
O que foi atribuído à rápida diminuição dos animais selvagens.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje demos destaque ao ataque a uma discoteca em Orlando, nos Estados Unidos, por um combatente do Estado Islâmico que causou mais de 50 mortos e vários feridos. E perguntamos então como avalia o nível de tolerância do seu país em relação a minorias. Ao meu lado no estúdio está António Cascais, que tem estado a acompanhar as reações de ouvintes, internautas. Bom dia, António.
Bom dia, Glória. Bom dia a todos os ouvintes. Os nossos ouvintes comentam este nosso tema, lamentam mais um atentado com origem numa ideologia perigosa, como é dito. Um ouvinte de nome Samuel diz que já é o segundo ou terceiro atentado perpetrado por um indivíduo de nome árabe nos Estados Unidos e era nascido nos Estados Unidos de uma família já lá estabelecida. As velhas questões, falta de integração, discriminação, pergunta o nosso ouvinte. E a Abulai Cabará, estudante de Bissau, diz: foi bom porque os americanos acham que o seu país não pode ter os seus sangues derramados. Como todo mundo sabe, eles dizem que o seu país está cheio de bênção, é por isso que fazem os outros países sofrer. Opinião de um ouvinte que se identifica como Abulai Cabará de Bissau. E Luís Simões critica a livre venda de armas de fogo nos Estados Unidos. Só desde o início deste ano, diz este ouvinte, os episódios de violência com armas de fogo nos Estados Unidos foram responsáveis por 5.800 mortes e mais de 23 mil incidentes. E muitos mais se seguirão, lamentavelmente. Outro tema que os nossos ouvintes já começam a comentar, apesar de, na minha opinião pessoal, ainda ser cedo, é o Euro 2016 a decorrer em França. Um ouvinte diz simplesmente que a Alemanha está de parabéns depois da vitória por 2-0. Acácio Fulgêncio Bitrosse, um benfiquista de Tete, Moçambique, diz: até aqui está a decorrer tudo na melhor perfeição, nos relvados, e espero que os confrontos entre adeptos de uma ou outra equipa não voltem a acontecer para permitir que os responsáveis pela segurança se concentrem na prevenção de possíveis atentados terroristas. E Celestino Simão 40, de Nampula, em Moçambique, diz: a minha seleção ainda não jogou. Celestino refere-se, nomeadamente, a Portugal, como diz. E Lifson de Lobito, Angola, diz: espero que continue assim, o Euro está a correr bem. Ficamos por aqui. Glória.
Obrigada, António, em especial aos ouvintes e internautas, mais uma vez pela participação no nosso programa. Está completa a informação desta manhã. Voltamos mais logo, quando forem 19 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, bom dia e bom início de semana.